Vamos ler o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, no Espírito de Cristo, no livro do profeta Joel. Joel 2, 12. Livro do profeta Joel 2, 12. O smartphone ajuda muito, né? Para achar o Joel. Eu ainda vou pregar em Obadias aqui. Só que eu vou falar uma semana antes. Que aí você... não estou falando com você que sabe, não. Estou falando com uma turma que se atrapalha um pouquinho. Fica tranquilo. Joel 2, 12. Vamos ler com atenção, degustando a palavra do Eterno. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho. Amém. Senhor, é a palavra do Senhor. E nós somos o povo do Senhor. Clamamos pedindo que todo o ruído, ou tudo que atrapalhe, se afaste em nome de Jesus. Que os nossos corações e mentes e emoções sejam agora conduzidos à palavra do Senhor e tão somente à palavra do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eugene Peterson, ao falar dos profetas bíblicos, ele diz que eles eram homens e mulheres que tentavam despertar o povo para a realidade da presença soberana de Deus no cotidiano das pessoas. Eles esbravejavam. Eles, os profetas, choravam, reprovavam, confortavam, desafiavam e encorajavam. Coisa de profeta. Usavam as palavras com muita autoridade e com muita criatividade. E não importava se a forma era áspera ou sutil. Aliás, isso é fundamental. Não importa se é áspero. Não importa se é sutil. Não importa se a palavra ela é áspera ou sutil, o que não pode é faltar a palavra. Porque a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Sem profecia o povo perde o freio. São 16 os profetas escritores que você encontra na sua Bíblia aí. E eles nos ajudam a continuar atentos e orientados para se desenvolver uma vida de fidelidade e obediência a Deus. Eles são assim, nos ajudam muito. Para o profeta, os caminhos do mundo, as suas pressuposições, os seus valores, os seus métodos, as suas lógicas, pressuposições, valores, métodos e lógicas do mundo, nunca estão do lado de Deus. Para o profeta não tem como, não tem negociação. Nunca está do lado de Deus. Nunca. E aí a gente aprende também que os profetas, eles são interrogações e exclamações de carne e osso. Questionam o que há diante de Deus em nossas vidas, questionam o que há diante de Deus em nossas comunidades e questionam muito o que há diante de Deus nas nossas estruturas sociais. Assim são os profetas. Assim são os profetas. Eles confrontam o pecado onde o pecado estiver. E eles procuram convencer os pecadores. E aí presta muita atenção nisso que eu vou lhe dizer. Eles procuram convencer os pecadores que as consequências dos seus pecados são disciplinas de um Deus amoroso que deseja colocar em ordem o caos que eles mesmos criaram. Eles não tinham dúvida que Deus é um pai amoroso que disciplina quem ama e quer bem. Nunca tiveram dúvida disso. Mas eles também são enfáticos em exclamar esperança, em exclamar por esperança dos escombros da morte, do exílio, da humilhação e do pecado. O profeta fazia surgir uma luz de esperança sempre. Sempre fazia surgir uma luz de esperança. É por isso que você vê Jeremias falando assim: só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Cheio de esperança. Meus irmãos, eu creio firmemente que o espírito profético se aperfeiçoou no também profeta Jesus de Nazaré. O grande profeta anunciado por Moisés. E os seus seguidores e discípulos também seguem com esse espírito profético por todo lugar que eles andam. Porque o grande e o maior de todos os profetas agora habita dentro deles. E o profeta Joel, hein? Livrinho aí que você lê assim, ó. Né? Rapidinho. Pessoal, eu li aí. Ele é filho de Petuel, devia ser um cara legal. Profetiza aí em Judá. Ninguém sabe direito qual é a época, alguns sugerem que foi no tempo do rei Joás, ali por volta de 840 a.C. Ele é um profeta que fala do dia crucial do Senhor, o dia crucial do Senhor. Ele fala do Deus que rejeita a apatia. Ele fala do Deus que rejeita a postura posé e indiferente do povo de Deus diante do pecado e diante das profecias. Ele denuncia, sem dó e nem piedade, o deboísmo espiritual. Sem dó e sem piedade. Não deixa escapar isso. E você sabe que toda vez que eu olho o Joel, a impressão que eu tenho é que ele está sentado no sofá da casa dele, com o controle na mão, zapeando entre CNN e Rede Globo. Porque ele está vendo as notícias nacionais, ele está vendo as notícias internacionais de seu tempo. Ele está vendo as catástrofes ambientais, as catástrofes econômicas, sociais e políticas, ele está no meio de tudo aquilo e de repente Deus deu a ele uma visão do que aconteceria. E olha só como esse profeta é abusado. Deus dá a ele uma visão daquilo que aconteceria na sua geração. Também dá a ele uma visão daquilo que aconteceria na geração de Jesus e dos apóstolos, porque ele volta de novo a ser evocado em Atos dos Apóstolos, na primeira vinda de Jesus Cristo. E ele também tem uma visão que aponta para a segunda vinda de Jesus Cristo. Ou seja, a geração, o povo e as pessoas que existirão no tempo da segunda vinda. Então, se existe um livro que ainda não está fechado, esse é o livro de Joel. O que mostra que isso é extraordinário nos textos sagrados. Por exemplo, se nós aqui acharmos que já superamos, por exemplo, o profeta Joel, mas é uma tolice falar isso. Por quê? Porque entre Joel e nós, ele está muito à frente, porque ele falou de coisas que ainda vão acontecer. Nós é que estamos desatualizados diante do profeta Joel. Você sabe que eram tempos de catástrofes e de crises. E a gente aprende muita coisa com isso. Crises e catástrofes, elas revelam os bons e os maus profetas. Os falsos e os verdadeiros profetas. Crise e catástrofe revela quem é profeta de verdade e quem é profeta fake. Crises e catástrofes são grandes oportunidades para Deus revelar realmente quem sou eu e quem é você, quem somos nós. São nas crises e catástrofes que isso acontece. Crises e catástrofes são usadas pelos profetas de Deus para que todos saibam de suas responsabilidades. E as suas responsabilidades diante das suas decisões. E que também saibam que tem uma decisão soberana do Deus soberano e eterno acima, bem acima de nossas decisões irresponsáveis aqui embaixo, com as suas devidas consequências. Tem um Deus soberano que decide acima das nossas decisões abaixo, completamente irresponsáveis. Crises e catástrofes, elas expõem o que estava escondido na rotina. Porque crise quebra a rotina. E aí expõe o que estava escondido na rotina, expõe o que estava escondido nas preocupações, que são as preocupações cotidianas, revela aquilo que estava escondido debaixo do viver automático, traz à tona aquilo que estava bem escondidinho no meio de nossas normoses. As crises, elas são importantes para que despertemos, para que nos arrependamos e para que a gente volte para o Senhor quebrantado e contrito, porque diz a palavra que a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Mas o Joel, quando está falando tudo isso, ele tem um auditório. E esse auditório é um auditório que não está na pegada. Não está na vibe. É uma turminha que rasga vestes. É uma turminha que faz joguinho de cena. E você sabe que alguns religiosos se sentem confortáveis com jogos de cena. Alguns religiosos se sentem muito confortáveis com performances religiosas, culticas. Nós religiosos somos ótimos em rasgar as nossas vestes. Fazemos isso bem, principalmente quando tem alguém filmando, a gente rasga as vestes. O profeta não alivia e ele diz: rasguem esse jogo de cena. Parem de rasgar vestes e rasguem os vossos corações. Assim diz o Eterno, assim diz o Senhor. O profeta não alivia. Olhem só como é que essa profecia foi registrada na Bíblia, a mensagem. Se você tem, procure aí. Olhem só. No mesmo capítulo 2, versículo 12, a mensagem. Mudem sua vida, não só sua roupa. Voltem para o Eterno, o seu Deus. E aqui está a razão. Deus é bom e misericordioso. Ele respira fundo. Tolera muita coisa. Esse Deus tão paciente, exagerado de amor, sempre disposto a cancelar a catástrofe. Quem sabe ele o faça agora. Talvez mude e mostre novamente compaixão. Olhar a Bíblia, a gente aprende desde o Velho Testamento que Deus é misericordioso. Você sabe que esse Deus que eu sirvo e você serve, ainda bem para a nossa sorte, Ele é misericordioso. Deus é bom e misericordioso e Ele é exagerado. Não prostrado aos seus pés, mas Ele é exagerado em misericórdia para que você se prostre aos pés dEle. Exagerado em amor. No Novo Testamento surgem três palavras gregas para expressar a frase ou o conceito ser misericordioso. A primeira palavra, ela fala de que ser misericordioso tem a ver com ser comovido até o fundo das entranhas. Até o fundo das entranhas. Tem a ver com rasgar o coração. Ser misericordioso tem a ver com rasgar o coração. A outra palavra tem a ver com dedicação emocional, com ação misericordiosa, com movimento concreto de misericórdia. A terceira palavra, ela fala de uma postura correta, de uma postura sensível. Ela fala de atitude. A terceira palavra, ela nos apresenta a seguinte verdade: empatia como estilo de vida. Então, com essas três palavras, a gente aprende no Novo Testamento que ser misericordioso é um rasgar. Ser misericordioso é um agir. Ser misericordioso é uma postura. E aí a gente aprende algumas coisinhas sobre os misericordiosos. A primeira é de que os misericordiosos, eles têm um coração rasgado. Toda pessoa misericordiosa, ela tem um coração rasgado. Você sabe que Deus rasgou o coração, o seu coração, a Santíssima Trindade rasgou o seu coração antes da fundação do mundo. E rasgou pelos seres humanos, e rasgou por toda a criação, por todo o universo. Isso quando o Cordeiro foi morto. E o seu sangue e o seu sacrifício foi conhecido antes de tudo ser criado. A Trindade rasgou o coração. E uma coisa que é importante, meu irmão, que é interessante para quem gosta de estudar a Bíblia, é fascinante, é encantador passar pelas páginas da Bíblia, pelas histórias do Velho Testamento e constatar que Deus é cheio de misericórdia e graça também no Velho Testamento. Você olha lá e você vê que essa verdade transborda nos registros dos patriarcas. Você percebe que essa verdade de que Deus é misericordioso e cheio de graça é sobeja na lei do Senhor, na Torá. Você percebe que um Deus encontra o Deus de Israel como um Deus cheio de misericórdia e cheio de graça nas histórias do livro de Juízes. Você encontra esse Deus que é bom e misericordioso nas histórias dos reis de Israel. Você se emociona, chora e se encanta com esse Deus misericordioso, benigno, de amor fiel, de amor eterno, nos salmos e nos poemas. Os poetas bíblicos falam isso de uma maneira extraordinária, como no Salmo 108, quando diz assim: benignidade do Senhor, a bondade do Senhor, o amor do Senhor vai além das luzes, das nuvens, muito além das nuvens, para além das nuvens. E aí quando você lê os profetas, você também encontra o quanto Deus é cheio de misericórdia e o quanto Deus é cheio de graça, e cheio de bondade e cheio de amor. Isso no Velho Testamento. Mas é na pessoa bendita de Jesus de Nazaré que Deus se entrega totalmente. É na pessoa bendita de Jesus de Nazaré que Deus se revela em plenitude. E Ele se revela dizendo o seguinte: eu sou um Deus de coração rasgado. Quando você lê a história do bom samaritano, você percebe um bom samaritano rasgando o coração diante do violentado no caminho. Quando você vê a história do pai e do filho que foi embora, você vê o pai que rasga o coração pelo filho perdido. Quando você vai olhando as histórias do Evangelho, as histórias dos encontros de Jesus, você encontra Jesus de Nazaré rasgando o coração diante dos leprosos, rasgando o coração diante dos doentes, rasgando o coração diante dos possessos, rasgando o coração num momento super, mas super importante do texto bíblico, é quando ele olha a multidão, ele fica cheio de misericórdia, ele tem dores mais profundas nas entranhas, ele rasga o coração diante de uma multidão que ele sabe que está perdida, diante de uma multidão que ele sabe que está cansada, e ele sabe que está abatida, e é como ovelha sem pastor, se enche de misericórdia, rasga o coração. Mas os misericordiosos não são somente pessoas que têm o coração rasgado. São pessoas que têm uma urgência no agir. Urgência no agir. A misericórdia exige ação. Quero misericórdia, eleos, e não sacrifícios. Assim responde Jesus aos fariseus. Quero misericórdia e não sacrifícios. Assim responde Jesus. Dê uma olhada lá em Mateus 23, 23, por favor. Paulo Brabo, em seu livro, em seus passos que faria Jesus, ele fala que, ele revela uma coisa que eu também acredito. Jesus não ficava bravo, só ficava bravo com um tipo de gente. Com religioso. Não ficava bravo com pecador, não ficava bravo com ninguém, só ficava bravo com religioso. E Mateus 23 é importante, porque Mateus 23 mostra um pouco o quanto Jesus não suavizava com gente assim. Por isso que você vai perceber que sempre começa com ai, 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 até um capítulo do ai. Ai de vós, ai de vós. No 23, dá uma olhada aí o que está escrito. Vós pagais os dízimos da hortelã. Vocês são detalhistas, vocês pesam direitinho nas balancinhas de supersensibilidade. Vós pagais os dízimos do endro e do cominho. Vocês são muito detalhistas na maneira de preparar o culto de vocês e a espiritualidade de vocês. Mas omitis as coisas mais importantes. Dois pontos. Quais são as coisas mais importantes, meus irmãos? A justiça, a misericórdia, e a fidelidade. Vocês fazem quase tudo certinho, só que vocês omitem as mais importantes. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Jesus nos revela um Deus que se constrange, mas age. Não fica só constrangido, sabe assim? Aquela coisa assim, do tipo, oh, nossa, eu estou tão constrangido diante da situação, estou tão constrangido. Não, e fica parado, não faz nada, não estende a mão, não age. Não, Jesus mostra um Deus que fica constrangido, mas já está se movendo. Age, age. Um Deus que para. Quando ouve, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ah, isso para Deus. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Faz alguma coisa. Age com compaixão por mim. Essa frase está na boca do cego Bartimeu. Registrado em Marcos 10, 47. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Não só o que você vê agora como um pedinte, mas eu sou um homem de existência pedinte. Eu sou um homem que esmola a vida e a existência. Eu sou um homem que já me acostumei com isso aqui. Tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, faz alguma coisa. Jesus para. É a mesma frase que está na boca da mulher cananeia, da sirofenícia, da estrangeira. Quando ela diz assim, Senhor, tem compaixão da minha filha. que vai morrer, que está doente, tem compaixão. Mas também é a mesma frase que faz Jesus parar, que sai da boca do menino com uma aparente epilepsia, mas com uma certíssima possessão pesada. O pai diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão do meu filho, não sei o que fazer. Mas os misericordiosos, meus irmãos, eles têm um coração rasgado, eles têm prontidão no agir, mas os misericordiosos, eles têm uma postura diferenciada e coerente. Uma postura diferenciada e coerente. E como não lembrar de novo de Sérgio Pimenta? Sérgio Pimenta, que acometido de um câncer terrível, adoeceu, sofreu, agonizou e morreu. Sérgio Pimenta tem uma das músicas que ele diz assim, ó: as palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer, com certeza fala bem melhor o mudo, se sua atitude manifesta o que crê. Pesado, né? Mas não para aí não. Compromisso, sumiço, omisso. Ou faz o que fala, ou se cala de uma vez. Eu peço permissão ao poeta para dizer o seguinte: ou faz o que cala, ou faz o que fala, ou faz o que ora, ou faz o que canta, ou se cala de uma vez. Irmãos, Jesus ordenou, ele não disse assim, fica a dica. Jesus é Senhor, ele não faz assim, ó, hashtag fica a dica. Não, Jesus é ordem. Jesus ordenou, Jesus mandou, Lucas 6,36. Jesus mandou, Lucas 6,36. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Mandamento. É mandamento. E aqui cabe o meu suspirar em confissão. Ah, meus irmãos, se não fossem as misericórdias renováveis do Senhor de toda manhã, não sei o que seria da minha vida. Não sei o que seria da minha vida. Misericórdia, Senhor, diante das minhas descomposturas secretas, diante do mal. Misericórdia, Senhor, diante das minhas omissões quanto aos pecados estruturais de uma sociedade ante Deus. Misericórdia, Senhor, diante das obras de misericórdia que o Senhor disse que eu tinha que fazer e eu não faço. Tem misericórdia de mim. Agora vamos caminhar para o final dessa nossa tão simples reflexão. Mateus 25, por favor, de 34 em diante. Caminhamos para o final falando da postura de misericórdia, olhando o resumão dos evangelhos que está em Mateus 25, 34 em diante. Aí não está somente o resumão dos evangelhos, como dizem alguns estudiosos, alguns biblistas. Aí também estão elencadas as obras de misericórdia. Qual seria a postura das pessoas que têm um coração rasgado? Qual seria o estilo de vida das pessoas que têm um coração rasgado? Qual é a primeira obra de misericórdia que você encontra aí? Qual é? Dar de comer aos que têm fome. É um rasgar o coração, meus irmãos. É um agir. É assumir uma postura diante das fomes das pessoas, das fomes do mundo. É matar a fome por justiça. Gente de coração rasgado está pronto para poder matar a fome por respeito. A fome por integridade. A fome por esperança e de esperança. A fome por oportunidades. São tantas fomes. Como diz o poeta, você tem fome de quê? É muita fome. Agora preste atenção, porque não digo eu, diz Tomás de Aquino. Não digo eu, diz Tomás de Aquino. Olha o que ele diz: justiça sem compaixão é crueldade. Justiça sem compaixão é crueldade. Mas misericórdia sem justiça é dissolução. Tomás de Aquino. Misericórdia sem justiça é dissolução. Não fique só com a primeira parte. Fique com a frase toda. A segunda obra de misericórdia qual é? Dar de beber aos que têm sede. Que poderia se resumir em dar um copo d'água. Sim. Mas olhe para isso aí, para essa segunda obra de misericórdia, sob uma outra perspectiva. Gente de coração rasgado já aprendeu que a água é um bem comum que estão tentando privatizar. Gente de coração rasgado entende que dá água de beber quando protesta contra esse crime, contra a humanidade. Gente de coração rasgado sabe que deve preservar as nascentes, as matas, que deve preservar e lutar contra o desmatamento, para que todo mundo possa ter água, água mesmo, água. Gente de coração rasgado sabe que dar de beber também é lutar para que todo mundo, sem ninguém ficar de fora, tenha saneamento básico. Gente de coração rasgado tem essas pegadas, sabe assim? Entende que dar de beber também é isso. Mas gente de coração rasgado sabe que tem uma sede, que não é uma sede física, sabe que tem uma sede, que não é uma sede emocional, não é uma sede das emoções, sabe que tem uma sede que é a sede do Espírito, e essa sede do Espírito, somente as águas que brotam de Jesus, a fonte de água viva, é que podem matar essa sede. Gente de coração rasgado aprendeu que a gente tem que anunciar Jesus, preguem o Evangelho, se for preciso, usem palavras. Gente que já entendeu isso, mas nós conseguimos confundir, nós conseguimos deturpar tudo. Primeiro a gente ficava aqui pregando, salvando alma para Jesus. Vamos salvar a alma para Jesus. Aquela pregação para Gasparzinho, pregando em cemitério. Vamos ganhar almas para Jesus. Vamos ganhar as almas para Jesus, certo? É a turminha que pensa assim, ó. É melhor ir para o céu com a barriga vazia do que para o inferno com a barriga cheia. Tão bonito isso, tão lindo. Uma coisa linda. Pensa numa pregação maravilhosa. Certo? Então esse tipo de jeito de pregar que ficava aqui. Só que aí a gente nós mesmo que não concorda com isso daí, que somos descolados, somos bacana, porque nós somos bacana, hein? Aí a gente termina, às vezes, indo para o outro extremo. Qual é o outro extremo? Não fala mais. Não anuncia mais. Prega o Evangelho, se for preciso, use palavras. Até a frase eles trocam. Prega o Evangelho, não precisa usar palavras. Não precisa usar palavras. Não faça isso, pelo amor de Deus. Prega o Evangelho, se for preciso, use palavras. Mas vou lhe dizer uma coisa, vai chegar uma hora que o cara vai olhar para você e vai falar assim, meu, você é decente. Você é uma pessoa decente. O que é que acontece com você? Aí você vai falar assim, eu sigo Jesus de Nazaré. Quer seguir Jesus de Nazaré comigo? E aí você vai apresentar Jesus e vai anunciar Jesus. E quando você menos imaginar, vou lhe dizer, Jesus Cristo continua salvando as pessoas, sim, viu? Fique sabendo. Rios de água viva estão brotando de forma extraordinária. Jesus continua trazendo salvação e libertação para as pessoas. E é a coisa mais linda do mundo. pessoal aceita Jesus mesmo, nasce de novo, e de repente começa a ter vontade de ler Bíblia, de repente começa a ter vontade de ir em culto, de repente começa a ter vontade de orar. Você acha mesmo que uma pessoa acorda com vontade de orar? Com vontade de ler Bíblia? Com vontade de ir em culto? Com vontade de dar oferta? Você acha mesmo que você acorda assim e fala assim, ai, que vontade de dar oferta? Você acha mesmo que é assim que funciona? Ah, tenha dó, meu irmão. Tem gente que eu conheço, continuo conhecendo e vou continuar anunciando, porque é delicioso ver a pessoa quando ela nasce de novo. Aí começa a brotar uma fome que tu não faz ideia. Fome de comer Bíblia. Fome, vontade de orar. É um negócio tão bacana. Eu sei que faz tempo que tu não vê isso, mas é verdade, está acontecendo isso em todos os cantos e você não pode ficar sem participar desse negócio. Porque é sensacional. A terceira obra de misericórdia é vestir aquele que está nu. Gente que rasga o coração está sempre pronto para poder agir diante da indignidade. Gente que rasga o coração está sempre pronto para poder agir diante da baixa autoestima. Gente que rasga o coração está sempre pronto para poder acolher pessoas que estão em vulnerabilidade. Gente que rasga o coração está pronto para poder cobrir pessoas que estão envergonhadas diante da vida, diante das suas histórias. Parênteses. Quem está coberto de arrogância, quem está coberto de arrogância e não se arrepende, não busca conversão, não fica quebrantado, é o tipo de pessoa que está nu, mas não reconhece que está nu. Está nu, mas não reconhece que está nu. E esse tipo de gente, não é que você não vai ajudar, tem que ajudar sempre. Só vou lhe dar uma dica, ele não vai aceitar, e às vezes vai até achar que você está ofendendo ele. Fecha parênteses. Mas nós não somos da turma que expõe, não. Nós não somos da turma que envergonha, não. Nós não somos da turma que enxovalha, não. Nós somos da turma que cobre, que protege. Lembra do Noé? Noé, arquinha, bichinhos, um monte de bichinho, tal. Lembra? Noé terminou o dilúvio, parou lá o barco, não sei o quê, secou tudo. Aí ele foi lá e plantou. Plantou o quê? Parreira. Plantou uma parreira, certo? Deu uva. A terra, acho que já devia estar bem molhadinha, bem úbere. E aí o que aconteceu? Começou a nascer as uvas. E o que foi que o Noé fez? Claro, o que você vai fazer com uva? Além de comer uva. Algo mais importante? O quê? Vinho. Tu faz um vinho, ele fez o vinho dele. Fez o vinho dele, o negócio estava tão bom, ou talvez ele não tinha noção. O que aconteceu? Bebeu e chapou. Chapou. Não é chapou. Ficou bebaço. Um monte de rodinha no pé. E mais, depois de beber tanto, sabe o que aconteceu? Tirou a roupa e ficou peladão. Você conhece gente assim? Conhece bebum assim, que fica pelado? Eu conheço. O cara toma tantas, que ele arranca a roupa. Não sei o que acontece, eu acho que ele quer voltar para o Éden. Aí, tem um filho, cujo espírito está no nosso meio e no meio evangélico. É o espírito de cão. Ele tem um filho chamado Cão. Olha o nome. Sugestivo. O que é que o cão faz? Selfie. Assim, aquela selfie assim para pegar o pai peladão. Vai para o Facebook. Para o Insta. Mas ele tinha mais dois filhos. Dois filhos. O Sem e o Jafé. Tem um pintor muito maravilhoso com uma obra de arte maravilhosa, e eu falei isso de manhã e não fui pesquisar para saber quem era, eu continuo sem lembrar quem é. Que apresenta os dois filhos com um cobertor, com uma capa, sem olhar e levando assim para poder cobrir o pai. Nós não somos da turma que expõe, nós somos da turma que cobre as vergonhas. Nós somos da turma que está sempre querendo cobrir a vergonha. Mesmo que o cabra tenha feito, sabe assim, coisa ruim. Mesmo que tenha dado errado. Mas a gente não se aproveita da nudez dos outros. A nossa turma é outra turma. Nós somos de um outro time. Nosso espírito não é o espírito de cão. Não, não é o espírito de cão. A quarta obra de misericórdia, meus irmãos, é acolher os forasteiros. E os discípulos de Jesus de hoje são aqueles que estão com o coração rasgado de verdade. São aqueles que aprenderam a acolher os forasteiros desde a lei. E que foi reafirmado por Jesus como uma das obras de misericórdia. É a turma que não afasta o forasteiro, que não afasta o estrangeiro, que não afasta aquele que está sofrendo porque está tendo que sair da sua terra, o refugiado. Não é a turma que fica arrumando motivo para não acolher, porque tem medo do homem e da mulher bomba. Não é da turma que generaliza, querendo passar a ideia de que todos os muçulmanos são monstros e são homens e mulheres bombas. A turma do evangelho, a turma do coração rasgado é a turma que acolhe. Acolhe. É a turma que se envolve com as organizações para poder acolher os refugiados. É a turma que está com o coração voltado para poder abraçar, porque muito maior do que uma bomba do Estado Islâmico, é a bomba do amor de Jesus que está pronta para detonar em todo mundo que a gente abraçar. Acolhe! Abraça! Gente de coração rasgado não tem medo de cavalo de Troia. É direta, não é indireta não. A quinta obra de misericórdia é dar assistência aos presos. E aí é complicado. Você pode dizer assim, depende do preso. Depende do preso, né? Roubou uma paçoquinha, vamos hesitar, né? Até paçoquinha a gente leva, né, para ele. Não precisa roubar não, está aqui uma. Gente de coração rasgado. Entende o que foi que Jesus falou. Engraçado, porque Jesus, ele não falou para a gente condenar o prisioneiro. Ele também não falou para a gente absolver, não. Nem condenar e nem absolver. Ele falou uma coisa pior, porque condenar é fácil. Absolver também. Facinho. Sabe o que ele falou? Dar assistência. Dar assistência é visitar, meu. Dar assistência. Obviamente que na turma do coração rasgado não cabe a frase bandido bom é bandido morto. Não cabe essa frase. Não existe essa frase para gente de coração rasgado. Seguidor de Jesus de Nazaré. Gente temente a Deus. Bandido bom, bandido morto. Esquisito. Esquisito. Lembrando também que Jesus foi preso e morto entre bandidos. Lembrando de Paulo, que Paulo, quando ia visitar uma cidade, ele tinha que olhar já logo de cara dois lugares. O quê? A sinagoga e a cadeia. Por quê? Na cidade ele ia passar pelas duas. Ele ia terminar visitando as duas. E aí, sabe outro dia que eu estava pensando que esse negócio do mandamento de Jesus? Eu falei assim, a gente tem que ir nas prisões, não para condenar, nem para defender ou para absolver o sujeito, mas para poder dar assistência. Eu fiquei pensando assim, já pensou se toda vez que a gente fosse numa prisão, a gente fosse lá pensando e falando assim, Senhor, eu estou indo nessa prisão e eu quero ver se eu encontro um Paulo. Mesmo que ele ainda seja Saulo, confiando que ainda venha a ser um Paulo. Mas vai que eu já encontre um Paulo, que já deixou de ser Saulo, mas que está lá. Eu penso cada loucura, né, gente? Nada a ver. A sexta obra da misericórdia, e última, sabe qual que é? Visitar os doentes. Se você não consegue fazer nenhuma das cinco anteriores, porque, sei lá, difícil, não sei o quê, qualquer um pode visitar um doente. Qualquer um pode visitar um doente. Esses últimos dias têm sido dias pesados para mim. Porque eu tenho visitado muito, tenho andado muito nos hospitais, visitando os doentes, e não só visito os meus, termino visitando os outros, não só, enfim, visitar doente. Isso é uma obra de misericórdia. Gente de coração rasgado vê a si mesmo na cama do doente. Gente de coração rasgado vai ficando lá até sentir o doer. Doer com. Gente de coração rasgado fica ali até ser contaminado. Não com infecção hospitalar, mas ser contaminado com compaixão. Gente de coração rasgado é assim. E aí a gente começa a entender que a misericórdia tem um paradoxo. Quando a gente começa a esquecer de nós mesmos e pensar em benefício próprio, de só ficar pensando em benefício próprio, a gente começa a se dedicar ao próximo, é a nossa pessoa, sou eu que experimento a plenitude da vida, sou eu que experimento um júbilo interior que eu não sei explicar, quando eu estou levantando o caído, quando eu estou acolhendo o forasteiro, quando eu dou, sou eu que enriqueço. Quando eu visito o doente do jeito certo, prestando atenção, porque o doente presta atenção quando você não está prestando atenção. Manda um zap para aquela pessoa que está doente. Oh, eu estou com muito carinho com você, um zap. Mas aí você melhora a tua participação no doente, né? Aí você manda um áudio. Você grava um áudio, aí o cara ouve lá o áudio, não sei o quê. Mas aí você fica mais crente, foi no culto, melhorou um pouquinho, o que você faz? Você liga. Põe no ouvido dele aí que eu vou falar com ele. Alô, eu te amo, hein? Amo muito. E o outro lá, aham. Visitar o doente é prestar atenção. Prestar atenção. E fique sabendo que ele presta atenção se você não está prestando atenção. Presta muita atenção. Então, quando eu visito o doente do jeito certo, sabe o que termina acontecendo comigo? Eu vou me curando. Eu vou me curando de uma série de coisas. Quando eu visto o nu, eu me sinto mais digno. E quando eu dou assistência ao preso, algumas das minhas cadeias caem no chão. Alguns dos meus grilhões são quebrados. Concluindo, meus irmãos, no Antigo Testamento temos duas palavras principais para a misericórdia. E essas duas palavras, elas trazem a ideia de colo materno. Colo materno. Colo. É aquela ideia de a imagem de uma mamãe que traz o bebezinho no colo, bem juntinho do peito. Colo materno. Misericórdia. Misericórdia. Isso é tão bonito, tão lindo. Essa imagem é extraordinária. É por isso que eu posso afirmar que misericórdia é colo. Misericórdia é colo. É quando a gente traz a pessoa que precisa de misericórdia para bem perto do nosso coração rasgado. Bem perto do nosso coração rasgado. Talvez o seu neto ou seu filho, ou você mesmo aí, saiba, já saiba dessa profecia que eu vou encerrar com ela. Olha que profecia interessante. A Babilônia é cinza e neon, eu sei. Meu melhor amigo tem sido o som. Ok. Tanto karma que lembra Armagedon. Orei. Busco vida nova, tipo ultrassom, achei. Cidades são aldeias mortas. Desafio nonsense. Competição em vão que ninguém vence. Pense num formigueiro. Vai mal. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. Passarinhos soltos a voar dispostos, a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Misericórdia é colo, é trazer as pessoas para bem perto do coração rasgado. Profeta Emicida. Quando os... Pera... Quando os profetas da casa se calam, os profetas da rua clamam. Amém.